Voltamos aí em 2024 cumprindo mais uma promessa, trazer de volta o nosso Netão, nosso amigo goiano, que foi uma espécie aí de correspondente nosso na Argentina, é o nosso especialista de verdade, né? Aqueles especialistas que a gente conhece por aí fora. Ele trabalhou muito com a gente, fez alguns episódios com a gente no começo do governo peronista pós-Macri, tá? Eu conheço digitalmente o Neto faz tempo, é uma figura fantástica, tem uma grande sensibilidade de verdade para assunto internacional, especialmente temas ligados à Argentina. Afinal de contas, ele morou lá praticamente, eu acho que 10 anos, ele vai comentar alguma coisa a respeito. Estudou lá, né? Ele fez mestrado em processo de integração regional na Universidade de Buenos Aires. Ele é formado aqui no Brasil, na PUC de Goiânia, como analista internacional. Ele teve negócio na Argentina, ele é casado com uma argentina, logo ele tem uma família na Argentina. Então é um cara que respira argentino o tempo todo e faz muito tempo, tá? Mais que isso, o Neto tem uma capacidade de ver pelos olhos locais que eu vi em poucas pessoas. Certamente parte dessa percepção dele que ele consegue é por ter morado em diferentes países, da Europa, inclusive da África. Isso acaba como se fosse aprender uma nova língua depois da terceira, quarta língua, sabe como é que é? Você começa a aprender a entender a cabeça do outro com mais facilidade. E você vai reparar que ele dificilmente vai falar, ah, o argentino é assim, o argentino é assado. Porque basicamente culturas diferentes geram naturalmente formas de pensar diferente. E o Neto não julga isso, isso é interessante, tá? Ele, no final das contas, conseguiu aí aprimorar essa visão dele com o tempo, para vestir o sapato do outro, tá? O sapato alheio. E entender de dentro para fora a cultura da sociedade. E isso é muito, muito legal, tá? Respeito muito o cara por isso. Bom, antes de começar, claro, eu vou fazer então o jabazito. Depois a gente entra com a trilha mesmo. O jabá não dá para ficar para trás, tá? Basicamente, a gente vai pedir para vocês fazer o famoso Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando o Saindo da Bolha, um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Vou falar, obviamente, do Pix, né? Nosso Pix, que vocês podem doar 1, 2, 3, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. E nós estamos em plena campanha, tá? Essa semana toda, nós estamos enchendo o saco pra caramba lá no Twitter e em algumas outras redes, colocando lembranças, que a campanha chama Um Fucking Real, tá? Por que quem tá fazendo campanha Um Fucking Real? Bom, primeiro, porque um funk real ajuda pra caramba. Ele sempre foi um dos lemas aqui do nosso programa. Segundo, porque é importante pra gente, a gente ter a percepção, sabendo que as pessoas estão numa tanga do caramba, que ela valoriza de alguma forma. Fala assim, eu dou um real. O cara, na hora que você fala, eu dou um real pro programa, vocês não podem imaginar a satisfação que a gente recebe, porque fala assim, o cara parou e fez, teve uma ação, tá? Então, a gente recebe vários uns reais quando está fazendo essa campanha agora. É muito legal mesmo, tá, gente? Porque o cara está falando para você, ó, eu pago por isso, tá? Eu valorizo isso. E, por fim, porque de alguma forma a gente está construindo alguma coisa junto, tá? E quem está dando o seu realzinho lá, está ajudando quem não pode dar nem um realzinho também, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Ah, sim, quero também falar rapidinho da nossa loja, né? A loja saindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Ela vai ficar mais um tempo no ar, o Mr. Way está assumindo a operação dela aí, então devemos ter umas novidades e vamos ver, até março a gente está testando aí para ver se valeu a pena manter, tá? É isso aí, lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br, dá uma olhada lá, tem e-book por 10, e-book por 15, tem coisa bem acessível lá para vocês. Vamos então, é isso aí. Com o Onério Neto, nosso netão, logo depois da trilha que a gente sempre usou quando tá falando com ele. Fala, Netão, tudo bom? Faz tempo pra caramba que a gente não conversa, né?
Olá, então, olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Faz bastante tempo, acho que fazem desde a pandemia, né, durante a pandemia, no começo da pandemia, em 2020.
Exatamente.
A gente teve uma sequência de três ou quatro encontros, e aí eu falei bastante sobre como estava a Argentina naquele momento. Naquele momento, eu ainda morava na Argentina, morei lá quase 10 anos, sou casado com a Argentina, fui para lá em 2013 fazer um mestrado, e acabei que eu fiquei, né? E a pandemia foi acho que o pessoal que acompanha as notícias da Argentina sabe que a pandemia foi catastrófica na Argentina e a gestão do governo, a maneira que foi encarada a pandemia lá, gerou uma dificuldade econômica muito grande para o país. E aí foi a hora que eu e minha esposa decidimos ir embora, na verdade eu ir embora e ela imigrar para o Brasil, porque ela é argentina, né? E desde
Você ficou até o
2000.
final. Até o final da, quando abriu, você pulou, puxou fora.
É, mais ou menos, a pandemia começou em 2020, em março, lembro que foi dia 19 de março de 2020, foi o dia que foi decretado o lockdown, e eu mudei para João Pessoa, onde eu estou morando hoje, dia 5 de maio de 2021. Então as
Vocês
minhas
tiveram.
vacinas.
Desculpa, pode falar.
Não, só ia falar que as primeiras vacinas que eu tomei, já tomei aqui no Brasil, não foi nem na
Ah,
Argentina.
lá na Argentina foi um dos lockdowns mais longos, né? Pelo que se
Mais
tem
restritos e
notícia.
longos, exatamente. Acho que teve alguns aí pelo mundo que eu não lembro agora, não sei se é preciso como foi,
Você
mas
lembra mais ou menos
Argentina.
quanto foi lá? Quanto tempo ficou fechado lá?
Ficou fechado até o final de 2021. Foi só em novembro de 2021 que eles começaram a
Cacete!
abrir a fronteira. Só para ilustrar, quando eu mudo para o Brasil, foi dia 5 de maio de 2021, existia um voo a cada 15 dias da Argentina para o Brasil. E ele era operado
Nossa.
pela Aerolíneas Argentinas. Eu lembro que foi uma dificuldade muito grande e foi muito caro para comprar esse voo, porque era esse voo. Não existia outros voos, Latam, Gol, não. Era um voo da Aerolíneas Argentinas que você não comprava pelo site, só pelo telefone. E era o único vínculo entre o Brasil e a Argentina. Falando, olha,
Caramba.
maio de 2021, mais de um ano depois, não tinha
Ou seja, você
turismo.
foi março a dezembro, dezembro a praticamente vocês ficaram lá, ficou um ano
É,
e meio.
exatamente, tudo fechado. É, o primeiro ano vou colocar os 9 primeiros meses da pandemia, tinha um lockdown com proibição de sair de casa. Tinha polícia na rua, ou seja, falando de Buenos Aires, né? Não tinha trânsito entre províncias, ou seja, você não podia sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro de carro. Não, não existia trânsito entre províncias, não existia
Nossa.
voos entre províncias, não existia circular na rua. E saí de Buenos Aires. Eu lembro que a avó da minha esposa, que é uma senhora de idade, que morava sozinha, hoje ela está numa casa de repouso. A avó dela, a gente tinha que visitar a avó dela, a gente tinha que tramitar online uma permissão de circulação falsa, falando lá que a avó dela tinha dificuldade. Assim, não era nem tão falsa, mas assim.
Sim, as razões eram verdadeiras, né?
As razões eram verdadeiras para poder sair de Buenos Aires, que tinha controle policial no limite de Buenos Aires com as cidades da Grande Buenos Aires. Em algum momento ali, entre julho, agosto, setembro de 2020, tinha polícia na rua que você andava e eles verificavam no seu documento, porque no seu documento de identidade tem o seu endereço na Argentina, né?
Certo.
Verificavam a quantas quadras você estava de casa. Você só
Vixe.
podia sair até 5 quadras. Era uma coisa assim, 1984, George
É isso que eu ia falar,
Orwell.
regime papers, please, né? Aquela coisa.
Maluquice. E assim, isso assim, sem querer mencionar muito ali de questão da vacina, de quais vacinas foram escolhidas, de tudo que foi de corrupção dentro da gestão da pandemia. Acho que quem acompanhou aí na época também viu que ali no auge do lockdown. O presidente Alberto Fernandes fez uma festa na casa, lá, seria a casa de campo presidencial, que é a Quinta de Olivos, uma festa de aniversário para a esposa dele, com alguns amigos, e
Mas
gravaram,
é
tiraram
sempre
fotos, e
impressionante.
depois vazou isso, e aí foi assim, peraí, no meio da pandemia, você não podia despedir do seu ente querido, não podia viajar, e aí teve uma festinha do presidente. Entendeu?
É
Então foram.
a famosa festa do Obama também, né? Na época do lockdown lá, todo mundo se ferrando, eles fecharam
Exatamente.
celebridades tudo rolando sem máscara, os funcionários trabalhando de máscara, aquela coisa de
O Boris
sempre, né?
Johnson também teve uma festa lá
Boris
do
Johnson.
Bring Your Booze,
Isso,
cada um leva
exatamente,
a
é.
sua bebida.
Aliás,
Então
dançou nessa, né? É.
exatamente. Eu acho que uma das razões que ele não teve mais olho o a
Perdeu
Ser
o
escolhido
cargo,
ali,
praticamente. Exatamente.
o cargo ali entre os Tories lá do Partido Conservador foi
É o
essa.
Partygate dele, é.
Exatamente. Então, foi bem complicado. Eu tenho vínculos muito estreitos com a Argentina. Eu dentro de casa, eu falo espanhol, acompanho notícia da Argentina todos os dias, estudo, assisto televisão, converso com meu sogro está lá, tenho negócios ainda na Argentina, mas venho acompanhando todo o processo eleitoral. Vou te confessar que a última semana antes da eleição, eu não estava dormindo. Eu estava muito ansioso porque eu sabia que qualquer coisa seria possível ali acontecer. Não imaginava que ia ter uma diferença tão grande
Também não,
de
vou ser franco.
11 pontos. Não imaginava porque o Sérgio Massa ele foi um franco pistoleiro. Ele não teve medo de gastar nada, de fazer nada. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ele conseguir ganhar essa eleição. Então ele estava fazendo empréstimos através do Banco de la Nación, com a inflação na Argentina fechou em 200% o ano passado.
Nossa.
Estava fazendo empréstimo de 30% ao ano. Estava
30.
dando bônus, bônus, dinheiro. Ele estava literalmente repartindo
Torrando.
dinheiro, torrando dinheiro para poder ganhar essa confiança do eleitor. E levou uma equipe de marqueteiros do Lula para lá, não lembro os nomes, mas eu tenho notícias aqui dentro de
Como é que
alguma série de links que eu vou te
O
passar.
pessoal viu essa história? Pegou bem, pegou mal, não pegou,
Pegou
tanto
muito mal,
faz.
pegou muito mal, não pegou mal, e os jornais de lá falavam: olha, tem os marqueteiros do Lula, estão aqui no programa ali, tem muito programa de debate político na Argentina, e falavam: olha, mas aí vê o pessoal do Lula para ver a campanha do medo. Que aí, eu acho que foi uma das primeiras campanhas eleitorais da história que usou a inteligência artificial. Então, eles estavam fazendo spots de campanha usando a inteligência artificial. Ali, tinha um spot que tinha a Margaret Thatcher afundando o navio, aí já tocando na ferida da Guerra das Malvinas da Argentina.
Sei.
Então, eles usaram muito baixa a campanha. De que o Milei, por exemplo, ele se posiciona a favor de liberdade de tudo, inclusive a portação de armas. E aí
Perfeito.
começaram a falar assim: não, seu filho vai para a escola e vai com um revólver dentro da mochila. Não era, ele nunca falou isso, mas aí
Entendi.
começaram a fazer spot de campanha sobre isso. O Milei, em algum momento, falou que sobre a venda de órgão, nunca ele falou: não, eu sou a favor de vender órgão.
Ah,
É,
entendi.
só
E eles
vai
já
vendo o
falaram que
rim.
ele virou uma
Mas
plataforma do cara.
aí começaram a fazer um ícone do Mercado Livre, mercado órgãos, que você vai e vende o seu órgão para comprar um revólver. Não, uma coisa enlouquecida.
Nossa.
É porque o Milei foi muito ingênuo. Ele foi tão, querer ser tão libertário e tão a favor das liberdades. Ele falou: não, eu sou tão a favor. Isso num programa antigo. Eu sou tão a
Entendi.
favor da liberdade que, inclusive, se você quiser criar um mercado de órgão e vender, você pode fazer. Eu não quero impedir ninguém de fazer nada.
Entendi.
Eu sou contra, por exemplo, o aborto, porque eu sou a favor da vida. Se você está a favor da liberdade, a liberdade ela começa no momento do surgimento da vida. Então eu sou contra isso. Eu sou contra qualquer restrição de liberdade, liberdade sexual, liberdade de qualquer coisa. Eu sou contra isso porque por isso que eu me apresento como libertário. E aí você vai, recorta o que você quer, coloca dentro da
Faz um
plataforma
framing lá,
e
isso.
começa a bombar isso. Eu
Entendi.
estive em Buenos Aires na última vez, nem só em Buenos Aires, na Grande Buenos Aires também, uma semana antes do segundo turno, uma semana, 10 dias antes. Foi ali no final de outubro, fui visitar meu sogro e minha sogra tal, e fui visitar a fazenda do meu sogro, que fica ali uns 200 km de Buenos Aires. Eu fiquei impressionado com no caminho entre Buenos Aires até a cidade lá, que chama Suipacha, são mais ou menos 200 km, estava tomado de publicidade do Massa. Muro, papel, outdoor, cartaz, o
Não, não
dinheiro que ele
faltou
havia
dinheiro,
gasto.
vai dizer. Exatamente,
E
é.
não via nada do Milei, nada, porque a campanha dele foi basicamente
Boca.
Rede social.
Tá.
Social, boca a boca, rede social e o enojo, a raiva, a
Sei.
bronca, o desconforme, estando desconforme com o que estava sendo feito e com a bomba que estava sendo plantada com a Primeiro.
Com a própria eleição, né?
Eleição, pisando em preço, congelando o preço de tudo, preço de tarifa, preço, inclusive o próprio dólar, o dólar estava sendo pisado, enquanto o Milei ele assume, e na primeira semana você chega as notícias para mim, né? Nossa, o Milei desvalorizou a moeda da Argentina em 50%. Na verdade, ele não desvalorizou, ele está tentando corrigir para matar o mercado, o mercado negro, o valor real, porque um dólar... Antes da eleição, um dólar era 350 pesos oficial. Só que você não vai numa casa de câmbio e compra um dólar. Não pode fazer isso. Não existe isso. Se você usar um dólar para pagar o seu Netflix, você viria cobrado no seu cartão de crédito 1.000 pesos e não 350. Mas vai como 1.000 pesos? Porque vinha um dólar a 350, aí vinha imposto, país, antecipo de ganância, e aí vinha vários impostos, você pagava mais imposto do que o valor desse dólar, porque era uma maneira do governo desvalorizar sem desvalorizar. Ele corrigia Entendi. Através de impostos.
Ele captava o dinheiro por meio de taxação, etc. e tal, mas, teoricamente, a moeda estava no valor aceitável, vamos chamar assim.
Exatamente. Ele não podia desvalorizar de uma vez, porque não seria interessante antes da eleição.
Uhum.
Isso é uma característica muito forte do kirchnerismo. Em 2013, quando eu mudo para a Argentina, eu chego, um dólar eram 3 pesos. Aí eu descobri que era, quando eu chego lá, eu começo a descobrir isso, que era o dólar oficial, mas o dólar oficial era, a Argentina proibiu você comprar dólar oficial. Aí gera um mercado paralelo, que eles chamam de dólar blue. Aí o dólar blue era 8. Não, bom, então você tem uma diferença de mais que o dobro entre o oficial e o paralelo. Você imagina, de 2013, eram 3 pesos para um dólar oficial, e 8 pesos para o dólar blue, e a gente está falando agora, 10 anos depois, de 360 Nossa. Pesos de um dólar oficial, e 1.000 pesos, chegou a 1.200, ali prévia do primeiro turno, o dólar blue.
Ou seja, de 8 para 1.000 em quantos anos?
Para 1.000, 10 anos, 2013 para 2023.
Nossa.
E, então, assim, essa desvalorização, ela foi uma correção, e ainda está atrasado. Porque o dólar.
Então, basicamente, o que ele está falando é que a taxa de inflação deles é uma mentira cabulosa, mesmo sendo altíssima.
É, ela estava represada.
Uhum.
Tá, você tem uma inflação represada. Você imagina que a tarifa do transporte público na cidade de Buenos Aires saía 70 pesos. Agora, só para o pessoal que está estudando ter uma referência, em real, um real hoje são mais ou menos 200 pesos. Você imagina. A tarifa do transporte público, de uma passagem de ônibus, uma passagem de metrô, saía 70 pesos. Né?
Centavos, menos, vamos dizer.
Menos 50 centavos. Não
Exatamente.
Tem Não tem como manter isso. Exatamente. Não. Então, uma das coisas que o Milei estava fazendo, e ele já prometia em campanha, ele falou assim, eu vou ter que ajustar isso. Então, foi uma campanha sem mentira. Pessoal, eu vou ter que fazer isso. E o pessoal que votou nele votou sabendo que ia ser...
Vai aumentar preço,
Vamos colocar em teatro penalizado. Ele falou, vai piorar para melhorar.
Uhum.
Mas porque aí eu vou
bem,
entrar...
Em última análise, meio óbvio, né? Mas pensar o seguinte, o cara tá pagando 70 centavos, 60 centavos, 50 centavos o transporte público. Ele não tá pagando 50 centavos. Ele tá pagando de outras formas. Exatamente, com inflação, com taxação,
Claro, o governo emitia papel moeda para poder pagar isso, já que não tem reserva. As reservas da Argentina, eu não sei como está o valor hoje. Eu meio que depois da eleição eu
fizemos eu tenho umas férias
de consumir isso, mas ali é prévia à eleição, estavam em 10 bilhões de dólares negativas as reservas, porque o Massa usou, inclusive, o que eles chamam lá de encaixes. O que é um encaixe? As pessoas que têm na Argentina é permitido ter conta corrente em dólar. Então, as pessoas que têm conta corrente em dólar colocam o dinheiro no banco e esse dinheiro vai lá para o Banco Central. Então, eu coloco, por exemplo, no Banco Itaú, que estava na Argentina e saiu, mas eu colocar meus dólares na minha conta corrente em dólar no Banco Itaú, ou no Banco Nacional, ou Banco Patagônia, eu tinha essa caixa, essa conta em dólar, eu colocava dólar lá. E esse dólar não ficava
esse
com o banco? Ficava com o banco. Esse dólar não ficava com o banco. O banco era obrigado a colocar lá no Banco Central. Mas o Banco Central não pode tocar nele, porque chama encaixes. É encaixes certo. De depositantes privados. E ele usou. Ele usou e passou, não,
Madonna.
depois eu recoloco isso aqui.
Terça-feira eu pago.
E, então estava negativa 10 bilhões de dólares as
Ou seja,
reservas.
essa é uma grana que definitivamente vai ter que voltar porque é um dinheiro do cidadão argentino que foi utilizado pelo governo.
A questão é a seguinte, desde 2001, ninguém ali, privados, não tem dinheiro em dólar no banco, porque ninguém confia
Não é. Não tem isso.
no sistema bancário, confia no governo. Mas as empresas não podem ter o dinheiro guardado no colchão, entendeu? Você imagina uma empresa estrangeira, ela tem dinheiro, ela vendeu, ela transformou esse dólar, ela conseguiu colocar esse valor em dólar e ela tem que deixar esse dinheiro bancarizado. E era esse dinheiro que foi sendo gasto. Ele é reposto fácil, de alguma maneira. Agora em março tem a colheita e a liquidação de soja forte agora na Argentina a partir de março, abril. E nesse momento começa a entrar muito dólar na Argentina. Então tem muita
Entendi.
exportação de soja e entra muito dólar e aí a ideia é repor nesse momento. E o Massa pensou, não vou usar aqui e vamos torrar isso
Pego
aqui
de volta lá.
e a partir de março, abril eu reponho isso aqui. Vamos só fazer um parênteses. A gente não é um país que cobra imposto de exportação, que é chamado de
Ah,
retenções. A
verdade.
soja, se não me engano, o Milei proibiu, proibiu não, perdão, o Milei fez a promessa de campanha que vai retirar essas retenções, mas nesse primeiro momento ele vai precisar. Então, todo produto de exportação da Argentina, inclusive serviços, se você faz um site, se você é programador e oferece serviço para fora na Argentina, ou se você planta soja, planta milho, algodão, amendoim, quando você exporta esse produto para o exterior, ou vamos supor que você exportou soja para a China, o chinês te pagou em dólar. Você recebeu, vai receber esse dólar? Não. O governo, na hora que o dinheiro entra na Argentina, ele recebe o dólar e ele pesifica esse dólar. Só que ao
Entendi.
invés de ele te dar o dólar a 1.000, que era o
Ele
dólar.
tá lá nos 350 lá.
Ele estava dando 350. O que que
Putz.
aconteceu? O produtor rural falou: não, eu não vou liquidar, eu vou deixar aqui no meu silo. E o governo desesperado através de dólar. É aí a hora que surge o dólar soja. Aí o governo fala assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um dólar, em vez de 360, eu vou te dar um dólar a 500, mas só durante 2 meses. Você liquida isso aí, eu te dou um dólar a 500 pesos. Não é a 1.000. Não é
Nossa.
350 e é o dólar soja. Aí, o que é
Nem
o
para mim,
dólar
nem para
Malbec?
você.
O dólar Malbec é a mesma coisa. O produtor da vinícola na Argentina, ele queria exportar no que o americano comprava o vinho, ia pagar em dólar, o dinheiro entrava em dólar na
Que
Argentina,
loucura.
o Banco Central argentino pegava esse dinheiro, esse dólar, falou assim, não, esse dólar vem para mim e eu te pago em peso, eu pesifico esse dólar. Só que eu não vou te pagar um dólar a 1.000,
Amigo.
que é o dólar. Aí o produtor falou assim, mas você vai me pagar 350? Como que eu vou comprar insumo
Isso.
um
E a
dólar
próxima, como é que eu
350?
faço? É.
E a próxima, como que eu faço? Aí o governo, para incentivar a exportação, vai e fazia, né, dólares temporários, um pouquinho acima do dólar oficial, que era o dólar Malbec, dólar soja, dólar milho. Então você tinha esses pequenos dólares temporários, ou seja, ad hoc, que o Massa criava para estimular a exportação e entrar dólar. Eu esqueci
Que
de me apresentar.
loucura.
Mas depois, se a gente puder,
Ah, a
você
gente já
me
foi
apresenta
indo,
e
né?
depois você edita.
Nós vamos voltar, sem problema nenhum. Mas que loucura. Quer dizer, ou seja, o valor do dólar em si é o que for. Na verdade, é o que eles quiserem. Tanto que é passível de ser negociado a 350, 1.000, a 500, dependendo da oportunidade. É um valor aleatório de acordo com o interesse do governo, o valor do dólar lá durante esse período.
Exatamente. Se não me engano, haviam mais ou menos uns 30 tipos de dólar agora no final do. Eu vou falar do mandato do Massa, porque faz um ano que o Alberto Fernandes ele simplesmente abandonou, vamos colocar assim, a função presidencial. No momento que o Sérgio Massa assume o Ministério da Economia, que foi em agosto de 2022, ele passa a ser virtualmente o presidente da Argentina. Ele tinha poderes presidenciais, poderes de fazer mais ou menos o que ele queria. Ele anteriormente era o presidente da Câmara dos Deputados e
Ah, ele
ele
era
sai da
presente.
Câmara. Ele era presidente da Câmara dos Deputados. Que acontece? O Massa ele vem ali desde a década de 90. Ele já foi parte do menemismo do Carlos Menem. Aí ele foi passando por vários momentos políticos. Ele foi chefe de gabinete, que seria o ministro da Casa Civil da Cristina Kirchner. Aí ele sai, em 2010, ele briga com a Cristina Kirchner, vira oposição da Cristina Kirchner. E aí, em 2019, ele se alia com a Cristina Kirchner de novo e com o Alberto Fernandes para ganhar do Maurício Macri a eleição de 2019.
Ah, tá.
Então, o trio que ganhou a eleição foi o Sérgio Massa, Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes foi uma cara amigável para Cristina Kirchner, que ela tinha uma rejeição muito grande, tem ainda, né? E a Cristina Kirchner tem uma ideia muito interessante. Ela fala assim: ó, eu vou colocar o Alberto Fernandes como uma pessoa que é professor de direito, que é peronista, mas vem de um berço de inspiração radical. Só fazer um parênteses aqui: radical é a União
Radical,
Social Radical,
tá.
que é o partido oposição histórica ao peronismo. Então você tinha o
Então,
peronismo,
teoricamente,
você
o
tinha.
Fernandes seria um moderado, vai, vamos chamar assim.
Ele seria um moderado, seria teoricamente o que seria um Fernando Henrique Cardoso no, ali, no,
Sei.
na gênese dele, ali, no momento que a Cristina Kirchner fala: ó, eu vou colocar ele de presidente. Ele tinha brigado com ela, ele volta a falar com ela, e aí o pessoal fala assim: não, então olha, se eles tinham brigado, eles voltam a falar. Então assim, você vê que mesmo inimigos, eles estão
Estão
se,
tentando.
se completaram para poder fazer uma posição ao Macri, e ganham a eleição de 2019. Então, com a eleição de 2019, foi o Alberto Fernandes para presidente, Cristina Kirchner para vice, e o Sérgio Massa ficou como presidente da Câmara dos Deputados. Como a economia foi mu muito mal durante a pandemia, e em 2022 estava indo pessimamente péssimo, pior do que imaginavam o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, eles nomeiam o Sérgio Massa, que era presidente da Câmara dos Deputados, como ministro da Economia. Não é economista, é advogado.
Certo, certo.
Mas teoricamente imaginava que ele teria muito poder de barganha e negociação, e que conseguiria fazer a economia ir para frente, pelo menos chegar até a eleição. O que não
Entendi.
aconteceu. A economia começou a piorar, piorar, piorar. Ninguém acreditava que ele seria o candidato a presidente, e ele foi o candidato a presidente, para surpresa de todo mundo, sem pedir licença do cargo de ministro da Economia.
Ah, ele
Coisa
continua, é?
muito interessante, continuou. Incrivelmente continuou. Então ele estava lá fazendo anúncio de não sei o quê, de que vão aumentar. Faltava uma semana para o segundo turno, ele falando que ia aumentar uma pensão que os combatentes de Malvinas ganhavam. Ou seja, ele foi tirando por todos os lados, e alguma coisa que ele não podia fazer, porque ele, como ministro de Economia, ele não pode fazer promessa de campanha como ministro de
Durante a
Economia
campanha, exatamente.
durante a campanha. Então ficou uma coisa assim muito muito bizarra, mas ele fez. Ou seja,
Azar.
nem a Suprema Corte, nenhum juiz, ninguém falou para a bola que não pode. Vale a
Entendi.
pena lembrar que a Argentina não tem justiça eleitoral como a gente tem no Brasil, que
É a
a
justiça como
eleição é
homem lá.
organizada. Não, é quem organiza a eleição é o Poder Executivo.
Ah, tá. Tá.
Uma das
Ixi.
coisas que o Milei quer fazer agora é a instituição de um poder eleitoral
Você tem
para
a
poder ir, porque
máquina, né? É.
você tem a máquina, exatamente. Como o Poder Executivo vai fazer a gestão da própria eleição do Poder Executivo? Faltando ali, a gente estava assistindo a eleição, domingo, primeiro turno, termina a eleição, estamos esperando o resultado, saiu o cara lá, que eu não lembro o nome do posto, falar: olha, o resultado da eleição é assim, assim, assim. Uma pessoa que é do seio do governo falar como foi a eleição. Então,
É, não dá.
a linha é muito tênue entre você fazer coisas que não devem ser feitas e não fazê-las.
Entendi.
Eu acho
Como é que
que
foi o qual foi a posição do Macri aí durante a eleição?
o Macri, ele apoiou o Javier Milei agora na reta final, mas ele já vinha dando indícios que ele apoiaria o Milei lá para trás. Mesmo a pessoa que foi candidato do partido dele, que foi a Patrícia Burrich, sendo o partido dele, acho que a minha frase ficou mal explicada, porque foi assim: você tinha três candidatos principais. Você tinha,
Isso.
vamos colocar assim, extrema direita, que eu não quero usar esse termo, mas vamos colocar o termo jornalístico
Isso
brasileiro:
é,
extrema
a imprensa
direita,
usa.
a extrema-direita, que seria o Milei, a centro-direita, que seria a Patrícia Burrich, que é do partido do Macri, que é o PRO, que fazia parte de uma coalizão que chama Cambiemos, e o peronismo com o Sérgio Massa. Aí vale a pena não se confundir, até porque isso é complicado na Argentina, eu já tinha falado isso nos programas anteriores, como são muito antigos, que esquerda na Argentina não é a mesma coisa que peronismo. O
certo,
peronismo
perfeito.
Pode ser de esquerda, ele pode vestir a roupa de esquerda nesse momento, porque convém a ele ser de esquerda. Mas o peronismo, ele surge na década de 40, ali, principalmente, não principalmente, mas a partir de 1946, com a primeira eleição do Perón, inspirado em movimentos fascistas, principalmente o fascismo italiano de Mussolini.
Certo.
E, as estruturas do peronismo, elas surgem inspiradas no fascismo. O corporativismo, eu vou explicar isso daqui a pouco, o Perón era militar, tenente-general Perón.
Ah, é verdade, é verdade.
Então, os três candidatos eram esses três. O Patrícia Burrich, candidata do Maurício Macri, o Javier Milei, uma plataforma independente, e o Sérgio Massa, que estava ali junto com o peronismo e com alguns partidos de esquerda, que são partidos menores, que aí tem o Partido Comunista da Argentina, e alguma série de outros partidos, que eu acho que a pessoa que foi candidata pela esquerda da Argentina esse ano chama Miriam Bregman. Ela foi candidata da esquerda. Então a esquerda não é necessariamente peronista. Ela anda
aí
com o
vai ter,
peronismo.
Sei lá, socialista, verde, aquela coisa lá da toda.
É mais ou menos isso, exatamente. Tem
Tá.
PV, junta tudo isso e forma a base que abraça, geralmente abraça o peronismo.
Tá.
E o Maurício Macri, ele começa apoiando a Patrícia Burrich, mas discretamente, o que causou muita estranheza. E muita gente, o pessoal falou assim, peraí, se eles são do mesmo partido, por que que o Macri não apoia ela tão enfaticamente e dá sinais, assim, ou seja, aquele chamado de guinho, dá piscadinhas de olhos pro Milei? Aí ele falava, não, porque o Milei, se ele for eleito, ele vai fazer a coisa certa, porque ele vai fazer o que eu não consegui fazer, que são mudanças radicais. E logo no começo eu fui tentar ser muito
O Macri penteou muito, né?
estratégico. Exatamente. Ele foi muito, como que é a frase que usa na Argentina? É gradualista. Eu fui
Sei.
tentar ser gradualista e não deu certo. Então ele ficou cortejando de longe, no modo de assopra com o Milei, que gerou algum tipo de estranheza e de nojo ali, de raiva da Patrícia Burrich.
Sei.
Beleza. Chega a PASO, que é uma primária aberta. PASO, primária é uma prévia
Aquela
obrigatória.
primária meio estranha, né, que eles têm lá.
É uma coisa que foi criada, que o Milei já colocou nesse pacotão de lei dele, que ele quer acabar com isso, porque é um gasto de dinheiro necessário.
Vira uma
Porque
dupla eleição, né? Quase.
é quase 3 turnos, porque
É.
a prévia do partido, a primária, vamos supor que o PSDB e o PT vão escolher quem que vai ser o candidato. Ao invés de ter os associados desses partidos votando, não. Ela é aberta e quem vota. E todo mundo tem que votar. Então, a Patrícia Burrich, ela foi nessa PASO contra o Larreta, Horácio Rodrigues Larreta, que era o prefeito de Buenos Aires.
Sei.
E ela vai e ganha dele, dentro do espaço dela ali, dentro do partido dela. Então, você tem uma primária e você pode resolver isso internamente. Você não precisa fazer uma eleição para isso, gastar o dinheiro da máquina pública para fazer uma eleição que muitos partidos não tem nem eleição, porque o Massa não teve. Ele não concorreu com ninguém.
Nem o Milei, né? Provavelmente.
Não, o Milei também não concorreu com ninguém. Então você tem a disputa ali, foi ver quem do PRO, ou do Cambiemos, e do partido da congregação do Macri, que ia ser o que disputaria contra o Milei.
Entendi.
Ganha a Patrícia Burrich, que já tinha sido ministra de segurança do Macri. Ela é uma pessoa que já vem do peronismo, olha só. Ela foi peronista na juventude dela, e se aliou, foi ficando mais velha e tal, e foi se aproximando de ideias mais de direita, e ficou como ministra de segurança do Macri, e saiu como candidata contra o De La Reta. Ela ganha e vai para o primeiro turno. No primeiro turno, o voto que era da direita ou centro-direita, ele divide em dois. Ele divide entre o Milei, que ficou com 33%, a Patrícia Burti, que ficou com 20 e alguma coisa, e o Massa, que ficou com 30 e alguma coisa. 36, se não me engano. O Massa passou muito perto de ganhar a eleição no primeiro turno. Porque na Argentina, você não precisa ter 50% para você ganhar o
Verdade, é
primeiro turno.
verdade. É.
Você tem que ter 40, você tem que ter, acho que 10% do segundo colocado. Alguma coisa assim, não me lembro bem exatamente como é a regra, mas você pode estar com 40% e ganhar. Se o Massa tivesse chegado a 40%,
Acabava.
ele tinha ganhado o primeiro turno. E não aconteceu. Porque o voto da direita dividiu em dois. Da direita, da centro-direita, do centro, do que seja, dividiu em dois. E aí, a luta do Milei foi, durante o segundo turno, aproximar o Maurício Macri dele, como representante do partido do Cambiemos, lembrando que o Maurício Macri não é nem o presidente do Cambiemos, do PRO e desse conglomeração política. Era a Patrícia Burrich. Mas o Macri, ele tinha a figura de ser ex-presidente, e tem é uma figura muito bem aceita, muito bem querida pela classe média urbana, pelas zonas
Ele foi prefeito de
agrícolas ali.
Buenos Aires, né?
Foi prefeito de Buenos Aires, prefeito Boca Juniors, ele fez uma revolução em Buenos Aires muito grande, assim, a cidade de Buenos Aires melhorou muito durante a gestão dele, tanto que quem ganhou a eleição para prefeito de Buenos Aires agora nessa eleição foi o primo dele, que chama é Macri também, Jorge Macri, surfando no sobrenome dele, Jorge Macri,
Sei.
que foi, ele era prefeito de uma cidade da Grande Buenos Aires, que chama Vicente Lopes. Ele candidata, ele muda o título dele para a cidade de Buenos Aires. Teve uma mini disputa judicial lá, que falava que ele não podia ser candidato à capital se ele não morava na capital, mas aí conseguiram organizar tudo e ele foi eleito prefeito de Buenos Aires, também com o sobrenome Macri. Então, acho que faz quase uns 15, 16 anos e Buenos Aires é gerida pelo partido do Macri. Então,
Tá.
o Milei, ele teve essa que correr atrás desse apoio do Macri, que não foi tão complicado, e mais que nada correr atrás do apoio da Patrícia Burrich, porque durante o primeiro turno, durante as primárias, o Milei agrediu muito a Patrícia Burrich, daquela maneira explosiva dele. Então, às vezes, ele estava
Sei.
no, no, ali num. Acho que foi um debate, ele falou: não, a Patrícia Burrich ela era montoneira, que era um tipo de
Terrorista.
terrorista. Que colocou bomba no jardim de infância. Depois ele foi, pediu desculpa e tal, mas ele foi muito explosivo nisso e podia ter tomado um revés muito
Lançado
grande
ele. É.
dela não aceitar desculpas, mas ela aceita. Ela tem um famoso post no Instagram de um pato abraçando um leão, porque o apelido do Milei é leão, e da Patrícia Burrich, em
Ah.
espanhol. Quando é Patrícia, é pato, é a forma contrata carinhosa de chamar. Aí colocaram um patinho abraçando um leão, fizeram as pazes, inclusive ela hoje é a ministra de
É
segurança dele de
ministra, né?
novo.
É,
É a ministra de
exatamente.
segurança dele. Porque ela tem um pulso muito forte, ela tem um trânsito muito bom ali dentro das Forças Armadas, dentro das Forças de Segurança da Argentina. O pessoal das Forças de Segurança gosta muito da gestão dela e ela recebeu esse cargo novamente.
O que
Então, Macri.
no caso dele lá é extremamente necessário, vamos chamar, necessário não, pelo menos desejável, né? Ter um bom trânsito aí com força de segurança, porque ele já é um cara, em princípio, vamos dizer, diferente do normal, né?
Com certeza, com certeza. E a Argentina está passando por uma crise de insegurança muito grande, principalmente na cidade de Rosário, tendo um aumento do narcotráfico. A esposa do Messi, que é a Antonella Roccuzzo, a família dela mora lá ainda, tem um supermercado. Teve um atentado no supermercado da família dela e colocaram um bilhete, isso assim, faz um ano e pouco, um bilhete: Messi não vem aqui, ou seja, ameaçando o Messi. Então tem uma gangue lá que chama Los Monos, os macacos. E então tá tendo muita muita disputa territorial, uma coisa que está mexificando a sementinha do descontrole de alguma coisa parecida com o Rio de Janeiro, com o México, ali na cidade de Rosário. E
Entendi.
fronteira porosa, fronteira norte da Argentina com Bolívia, com Paraguai, trânsito de arma, de droga, sem muito
Ixi, cara.
controle. Guarda costeira da Argentina ali dentro das águas territoriais da Argentina, barcos de pesca chineses dentro do limite territorial ali do marítimo da Argentina, fazendo pesca ilegal com um barco chinês. Então, assim, várias coisas que foram negligenciadas nos últimos anos e precisa de uma mão forte para poder fazer esse tipo de gestão. Então, resumindo essa pergunta, o Macri, ele começou flertando com o Milei, mas de longe, e apoiando a Patrícia Bullrich, porque ele tinha que fazer isso, por ser uma pessoa do mesmo partido. A partir do momento que precisa fazer, não existiu o isentão, você precisa
Sei.
realmente lutar contra o peronismo se manter no poder. Uma eleição, eles se juntam, independente de muita gente, pessoal, eu vou tampar o nariz e vou votar no Milei, não adianta, não gosto das ideias dele, não gosto da maneira dele ser, mas não tem condição mais disso aqui que tá.
Tem um
E
percentual tão grande de vai tu mesmo também no Milei.
aí, mais ou menos alguma coisa que pode ter acontecido, tem muita diferença, mas o que aconteceu em 2018 no Brasil, não vou falar que foi igual, que é paralelo, mas muito aquele voto de raiva, bom, vamos ver o que dá.
E me diz uma coisa, dito o fato de que o Milei até, assim, eu confesso para você que eu tava, eu não vou dizer que eu estava pouco esperançoso, eu tinha esperança da vitória dele, torcia para ele, para falar a verdade, e mas assim, a sensação de eleição apertadinha sempre cai muito mal, né? A gente sabe muito bem o que acontece com eleição apertadinha. E não esperava a frente que teve. E aí entra o cara especificamente, está aí na frente da gente. E aí você começa a ver a imprensa e os influenciadores políticos, aquela coisa, os influencers estão na moda agora, né? Começam a falar. Você começa a ver muito vídeo. Ai, nossa, tá tendo protestos. Ai, eles estão. Congresso vai fazer não sei o quê, ah, os preços, os argentinos estão furiosos, já estão querendo derrubar o Milei. Como é que está a relação hoje e como é que está essa questão mesmo? Que, como você falou, foi algo prometido. Nós vamos ter que piorar para dar certo, para melhorar depois, né? Como é que está essa relação hoje com ele? Certamente tem algum tipo de desgaste, mas em que nível está esse desgaste?
Esses 100 dias de lua de mel que o presidente tem, o Milei vai tê-los, mas de uma forma mais curta. Por isso que até Maquiavel, ele usa muito Maquiavel, né, que se faça maldade, mas faça de uma vez.
Exato.
Então ele tem que aproveitar esse momento de dezembro e janeiro na Argentina, não acontece, dezembro não, mas janeiro e metade de fevereiro na Argentina não acontece nada. Férias, todo mundo vai para a costa, para o litoral argentino, Mar del Plata, Pinamar, para a costa argentina de férias. Cidade de Buenos Aires fica vazia, um calor infernal, então não acontece muito economicamente nem politicamente. Então é esse momento que ele está costurando isso.
Nada de Brasil mais por enquanto, né?
Não.
Que antigamente era absurdo, né?
Como?
Antigamente era absurdo, né? A invasão era enorme, né, aqui para o Brasil. Imagino que agora está impossível, né?
Sim, quem tem ali uma condição, uma reserva, que comprou dólar durante o ano, sabendo que ia acontecer isso, vai vir. Muita gente aqui, eu vejo até aqui em João Pessoa, eu já cruzei com alguns aqui de turismo, muita gente que vai para Natal também ali, mas assim, aí seria uma classe média que tem uma condição maior ali de poupança, ou que tem dólar guardado, mas assim, aquela invasão como tinha antes, não vai ser complicado. Porque o momento econômico está complicado ali para o classe média mesmo, o cara que não tem capacidade de guardar dinheiro de poupança. Guardar dinheiro, eu digo, comprar dólar. Na Argentina não existe outra maneira de guardar dinheiro, é comprar dólar.
Entendi.
E que é a única maneira de que ele tem de manter o valor da moeda. Só fazer mais assim
E quando você
um
fala guarda
parênteses aqui.
dólar, é guardar fisicamente o dólar em casa.
Fisicamente em casa, porque você não pode ter no banco, Você não pode comprar. Eu não posso ir no banco comprar dólar. Agora o Milei liberou, né? Mas até então, até dia 10 de dezembro, eu não podia ir no banco comprar dólar. Na verdade, tinha ali, você podia comprar 200 dólares por mês, mas tinha uma série de requisitos para você cumprir para poder comprar esses 200 dólares por mês. Você tinha que ser assalariado, você tinha que ter um holerite, tinha que ter isso, isso e isso. E aí, dependendo dessa conjunção de astros, você poderia comprar 200 dólares legalmente ao valor oficial de 360. Mas o cara que trabalha autônomo, ele tá lá, recebeu o dinheiro. Ele vai ter que ir numa chamada cueva, uma caverna, que aqui são as casas de câmbio, vamos colocar, ilegais, e comprar dólar, ou compra de um primo, ou compra de um parente, porque a economia da Argentina já é dolarizada. Então, a moeda da Argentina, ela é o dólar. O peso, ela é a moeda de troca do dia a dia. Porque o que que
Certo.
caracteriza uma moeda? A moeda, são três pilares. É a reserva de valor. O peso não vai reserva de valor. Não tem como
Certo.
atesourar peso. Ela é referência de preço. Já estava deixando de ser referência de preço na Argentina porque eu não tenho noção
Não
de
tem um
quanto
dólar mais,
vale.
é? É exato.
E a terceira é intercâmbio. Eu te dou isso aqui, você me dá, eu te dou esses pesos aqui, você me dá isso aqui. Então, dos três pés da moeda, dois já não existiam mais, que era relação de preço e atesouramento, reserva de valor. Já não era mais. Então, como reserva de valor na Argentina, e não é de agora, é da década de 70 ali para frente, a partir de uma coisa que aconteceu na Argentina com a mega desvalorização, que eu não quero entrar muito profundamente nisso, que chama Rodrigaço. Quem tiver interessado em saber mais, procura Rodrigaço com Z, Rodrigaço. E aí, uma mega desvalorização que aconteceu durante o governo da Isabelita Perón, da segunda esposa do Perón. Ele morre, a vice-presidente era a segunda esposa dele, que ele casou depois da Evita Perón, e ela descontrola os preços. E aí, do dia para a noite, tem uma mega desvalorização de 300 a 600%, e aí chama isso de Rodrigaço. A partir desse momento, o argentino começa a não confiar no, no, na moeda argentina. Você tem o
Entendi.
2001, aí já começa a desconfiar do sistema bancário, porque teve o Corralito, que os bancos estavam com tinham o dinheiro das pessoas nas contas, mas você não podia sacar, e nesse momento não
Mais ou menos
tinha.
parecido com o nosso, né, aqui, né? Na época do
É,
Collor.
exatamente. E você não tinha meios de pagamento digital como existe hoje, para poder não ficar circulando papel moeda, e muita gente perdeu o dinheiro, porque ali, né, naquele momento tinha convertibilidade. Um dólar valia um peso por lei. Então, isso chama Currency Board, que é uma das coisas que eu quero falar mais para frente, que é uma solução que apontaram para o Milei. Ele não quer, ele quer dolarizar a economia, mas
Ele quer dolarizar, né?
ele quer dolarizar. Ele fala que o peso não vale nem excremento. E que o peso, desde a década de 70, a compra e venda de imóveis na Argentina é feita através de dólar.
É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa primeira parte do nosso bate-papo com o Netão. Ainda tem muito caminho pela frente, por essa razão que a gente decidiu dividir a entrevista em partes, tá? Ok, então no final de semana nós estamos de volta conversando com ele de novo. E aí, no mesmo tempo, vocês vão recebendo alguns SDB Flash, tá? Vídeos traduzidos e todo esse conteúdo que vocês estão acostumados a receber do Saindo da Bolha, beleza? Não. Vou fazer mais um jabazinho falando de Pix aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco, tá? E uma visitinha lá na nossa loja, lojasaindabolha.com.br. É isso aí, boa semana para todos, muita paz e muita alegria. Fiquem todos muito, mas super, super bem.
Saindo da Bolha.